lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Joana Roquelino e David Santos são os autores que disponibilizaram os seus trabalhos para este programa. A Joana Roquelino exerce a profissão de advogada, mas a escrita sempre foi uma das suas paixões e desde muito nova. Não fosse outras solicitações e a escrita bem poderia ser uma atividade à qual gostaria de se dedicar a sério, como ela diz. Escrevendo foi a forma que encontrou desde sempre para falar consigo própria e com o mundo que a rodeia. E vamos ouvir como esse mundo que a rodeia se transforma em palavras. África. Trouxe na memória o vermelho da terra, os poilões que se abrem como os livros, a quente umidade que se cola à pele, o pôr do sol abrasador que esmaga a linha do horizonte, as cores vivas que por todo lado inundam a vida, os enormes formigueiros das termiteiras, os cotos dos arbustos em praias de criação recente, o coaxar sem fim de batráquios pela noite dentro, a espuma cremosa de um café bem batido, o gosto das ostras abertas sobre a chapa quente, os mangueiros e cajueiros que crescem rebeldes, o sabor de um bom chabéu à mesa de amigos, a diversidade cultural que popula nas ruas, os papéis e os balantas e todas as outras etnias, o burburinho da entrada e saída dos táxis coletivos, as boleias cravadas em todas as estradas, a travessia do tranquilo rio a caminho de Farim, as quedas de água e a força do rio no sul, as grossas gotas das chuvas num manto sem fim, a alegria de um viver diferente. Trouxe na alma um feitiço, certamente, pois cá tão longe ela chama por mim, impiedosa, insistente, como se pudesse haver um amor assim. A Joana Roquelino, filha de mãe ribatejana e pai beirão, está agora a viver as inesquecíveis delícias de ver uma filhota entrar na vida. Mar e campo preenchem-lhe desejos e uma boa conversa, um livro intenso ou uma música calma deixam-na feliz. Descobrir o outro ou os outros é cada vez mais para Joana Roquelino um propósito de vida. Respeitar, amar, sempre. Ouçamos outro poema de Joana Roquelino, Olhos d'Água. Olhos d'água, silêncio. Vermelho desmaiado é a cor da tua dor. Silêncio atroz. Gritos surdos que se perdem no ar. Vento e chuva misturam-se com as lágrimas e o ranho que te abandonam. Mãos fechadas sobre a cabeça, olhos postos no chão. Três formigas, cotovelos nos joelhos, em concha com a redoma. Olhos de água não secam, não param, nunca param. E vamos encerrar a participação de Joana Roquelino com mais um poema, Meu Amor. Esperando que a Joana continue a dar seguimento à sua paixão pela escrita, e que disso nos dê notícia. Se há sentido no que dizes, se não falas por falar, porque te é difícil então deixar-me apenas amar? Tinhas coragem de fugir comigo, de começar de novo, noutro sítio qualquer? Sem medos, sem receios, sem quaisquer remorsos? Tudo faria por ti, porque só tu me interessas. Só os teus olhos me fascinam e brincam com a minha alma. Vem, amor, dá-me um beijo. Vem dar-me carinho e calor. Dá-me mimos, abraça e fica junto de mim. Hoje preciso tanto de ti. E vamos agora à divulgação do trabalho de David Santos, que usa o pseudónimo de D.A. E é por esse nome que gosta de ser tratado. Pois seja feita à sua vontade. A partir de agora, D.A. vai ser. D.A., como muitos outros autores, fica hesitante quando lhe peço que fale de si através de uma nota biográfica. Talvez o que importe mais em mim, diz D.A., é a extrema proximidade ao silêncio, numa timidez quase desmedida. E continua. Podia talvez tentar definir-me como um vagamundo desorientado no ruído da urbanidade de uma cidade como Lisboa. Procuro uma poesia morrente, e a palavra é sua. Qualquer coisa em palavras cujo ofício seja o de morrer pela beleza própria do que as circunda e do que, no fundo, gratuitamente as possibilita. Ouçamos o primeiro texto de D.A. No clamor da cidade dos homens, o princesinho deixava-se arrastar por uma descrença que o lançava cada vez mais para um mais profundo cansaço. Caminhando, miseráveis eram as imagens dos destinos que lhe apareciam. E com isto Ulisses quase já não reconhecia a sua própria fala junto ao asfalto daquela noite. Sentia uma tristeza que emergia na sua alma, desde logo como inarrável, como qualquer coisa impensável e de profundamente impensado no âmago de si mesmo. Nenhuma palavra pode descrever o que eu sinto, dizia sozinho, no escuro silencioso e mal iluminado do automóvel. Por cima de si, erguia-se um grande céu de braços estendidos pelos horizontes, e o príncipezinho sentia as suas pernas a tremer ligeiramente. A minha viagem será assim tão funda? Murmurava enquanto abria o vidro. Mais fundo que este rio, a minha vida chegará à casa. E punha-se a cismar sobre o seu rasto, sobre as cidades que já tinha visto, sobre os homens com que já se tinha cruzado e que sofriam sozinhos. Como vou eu conseguir? Como vou eu conseguir unir as minhas mãos pequeninas ao milagre enorme que seria sobreviver no interior desta morte? Lá longe, a cidade podia talvez afastar-se. O príncipezinho atravessava o rio por onde não passara nunca duas vezes, sem que, no entanto, se apercebesse. Começava hoje a esquecer o que tinha aprendido com os seus melhores mestres. E aquela criança, que vinha ali deitada junto à estrada vagabunda, sofria. Sofria como ela própria não conseguia dizer ou sequer imaginar. Sentia-se fraco. Seguia a estrada fora, acelerava-se em imagens ou com raras explosões de memórias que emergiam nos milímetros de uma espécie de claridade quente que ainda assim lhe restava. Será que morrer não é nascer? Não será nascer uma morte para a alma? Ulisses olhava o rio pela janela. O trânsito de súbito parara. pensou que na sua vida talvez ele mais não fosse do que um outro rio, convencido de que o não seria. Não será nascer uma espécie de morte? Insistia. E lá longe, longe, dentro de si, talvez emergisse uma borboleta, uma alma ou um sonho. IDA volta a insistir. O meu caminho é o de uma poesia morrente, o da palavra sistemática para a morte na torrente cotidiana dos dias e das noites que perco para o nada. Por isso lhe disse logo de início, não sei bem o que lhe dizer sobre uma nota biográfica. Em grego clássico, o termo biografia remete para uma escritura, descritura da vida. E o máximo que lhe posso oferecer é uma escritura do que em mim me pesa para a noite. A minha presença, a forma da minha presença, é este palavrar que espero surdo, deitado e nu no chão, magoado. E vamos ouvir por hoje o segundo texto de D.A. Negros eram aqueles dias. Dias de catástrofes e de uma peregrinação que não se suspendia ou repousava sobre nada. Nenhuma suprema significação o sustentava. Nenhuma visão incessante lhe guiava os horizontes. Nenhuma alma ou imagem o aprisionava para uma liberdade dentro do mundo. O mortal, na rigidez frágil da carne, estavam onde boiavam tempestades sobre os oceanos cegos no vácuo dos ventos e na espuma das ondas para lá do esquecimento. Mas Ulisses, ao mesmo tempo que cerrava os dentes da dor, procurava com toda a sua força abrir os olhos para o vivo vento que se abatia sobre si. Com o corpo enrolado como uma concha tombada sobre a neve branca do areal, tinha os olhos inclinados para o chão, como uma borboleta de asas fechadas num ciciar contínuo de existir. Pai, meu pai, por que me fechas os olhos? Perguntava. Os anjos tombavam e nenhuma aurora ou palavra luminosa lhe saía dos lábios, agora tão amargos. Os cabelos de Ulisses eriçavam-se, e na linguagem do silêncio, o mortal gritava para o escuro, caminhando por vazios de asas enormes, perdido de azul numa ternura desolada e talvez interminável. Pai, meu pai, dizia, que caminho recuado me teces quando cai a noite no meu rosto e dentro de mim chove sem nenhuma água me adormecer. Quando nada, nenhuma palavra me consola, e eu vejo o vermelho vivo da minha carne recuar, emagrecendo para dentro de mim, como um passo terrível para a morte. No centro daquela tempestade, Ulisses, a única criança que não crescia, dividia a paisagem com as mãos e repetia na cadência da respiração estas palavras brutas no caminho da memória e do frio. Nada o sustentava, e o filho do homem começava então a ter sido feliz numa outra espécie de tempo, numa outra espécie de mundo, numa outra espécie. Disponibilizaram o seu trabalho no Lugar aos Outros de hoje Joana Roquelino e David Santos, que usa o pseudónimo de D.A. Aos dois, os meus agradecimentos. Dois dedos de conversa. No lugar aos outros da semana passada, li dois poemas de Sofia Pedro Lima, um dos quais se intitulava Descartes. Se ao ler o seu poema eu tivesse pronunciado o nome do pai da filosofia moderna, como o fiz agora, não estaria neste momento a contas com um pedido de desculpa à Sofia. Acontece que nessa leitura, num incompreensível ataque de nacionalismo, li o nome do célebre autor da frase Eu penso, logo existo, Descartes. Descartes, quando deve ser Descartes. Aliás, isto de, ao contrário de outros povos, termos a preocupação de ler os nomes estrangeiros como se pronunciam na língua original, é coisa que levanta muitos problemas. Por que será que temos de dizer Descartes e não Victor Hugo? Ou a Alexandre Dumas ter de dizer Alexandre Dumas? Mais complicado ainda, porque chamar ao Chopin Chopin e não Chopin, como se diz em polaco? Enfim, uma verdadeira floresta de confusões e contradições que não constituem matéria para este programa e que principalmente não justificam o meu Descartes. Soa mesmo mal, não é? Felizmente vai-se tornando cada vez mais popular a leitura de poesia na blogosfera. Agora, acabo de descobrir, no blog de Nilson Barcelli, poemas seus, lidos por uma voz feminina, que dá pelo nome de Amora Silvestre. Excelente leitura, ótima qualidade técnica. E fico por aqui, até ao próximo lugar aos outros. Lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.